Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flag. Aqui a gente expulsa as zebras, você torce para alguma franquia da NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e começou a temporada 2024 agora oficialmente. Já estamos aí com o NFL Combine chegando. Começou hoje, na quinta-feira que a gente está gravando, você está ouvindo na sexta, então começou ontem. E já tem aí as primeiras movimentações, as primeiras notícias saindo. A ressaca do Super Bowl já passou. A ressaca dos playoffs também. A ressaca do Brandon Staley ainda tá uma dorzinha de cabeça aqui no fundo, mas já tá passando. E a gente vai seguindo pra nova temporada. E de alma lavada aí e livre de traumas estão comigo. Cazu, fala aí, Cazu.
Fala, Paulo, tamo aí. Bora pra mais um ano de decepções aí, bora.
É isso. E o Alan que teve menos tempo pra se recuperar de trauma, mas tá aí já. Lavou a alma, terapia de choque, fazendo inclusive vídeos sobre como o Shanahan perdeu o Super Bowl, né, Alan?
Exatamente, queria dizer que na verdade a ressaca do Super Bowl não acabou, porque semana passada eu soltei uma thread dizendo por que que ele viajou no game plan do Super Bowl. E essa semana eu soltei outra thread mostrando que essa não é que ele viajou no game plan do Super Bowl, só ele tem um problema que ele tem crônico, assim, que acompanha ele há tempos, e que em algum momento, se ele não ajustar isso daí, vai causar novas derrotas dolorosas aos 49ers. A torcida não quis ver muito, a galera tá meio traumatizada, mas quem não for torcedor dos 49ers puder e lá no perfil, né, e prestigiar as duas threads, ou no YouTube, né, uma delas eu já transformei em vídeo, a outra eu devo mexer nisso amanhã, postar até sábado se der, e aliás, antes que eu esqueça também, né, a gente tá meio perto, eu diria, eu e Felipe, em chegar em 4 mil horas no nosso canal no YouTube, já passamos das 3 mil horas. Então, se a galera que estiver ouvindo a gente aí, é porque é horas por ano, né? Então, vai igual pontos da ATP no tênis, né? Vai caindo as horas que você já tem e vai entrando as novas. Né? Então, a gente... se a gente bater 4 mil horas, os nossos vídeos começam a ser monetizados. Que vai monetizar a bela bosta, né? Tipo, a 25 centavos. Né? Mas tem o psicológico, você sabe, né? Se a gente falar assim, pô, esse
mas,
vídeo
mas, na verdade,
que eu tô...
é porque se ele... Pra ser, se eu não me engano, se ele é monetizado, eu acho que a plataforma distribui um pouco melhor. Então isso ajuda.
É, eu tenho essa esperança também.
No nosso canal do YouTube, do NoFlex, quando ele monetizou, a gente começou a distribuir melhor, assim. Os vídeos que pegavam 250, 300 views, começou a pegar, tipo, 500, assim. Começou a chegar em mais gente.
Então, tem essa esperança. E aí a gente até conversou, falou, pô, se começar a monetizar, tem o psicológico que você fala assim, pô... Vai dar trabalho fazer esse vídeo, mas vai entrar uma graninha. Que, meu, não dá nem um dólar, mas é uma graninha, entendeu? O importante é o psicológico. E a gente falou, pô, se a gente conseguir bater essa meta, a gente começa a fazer mais vídeo, vamos até se esforçar pra ter uma periodicidade maior e tal, porque tem um benefício extra. Então, quem estiver ouvindo a gente aí, pô, cola lá, assiste uns vídeos antigos aí, quem não assistiu os anteriores, tem bastante coisa lá, tem vídeo pra cacete, tem um monte de vídeos que são atemporais, né, que são de conceitos e tal, que falam sobre história de jogadores... Ajuda nós, divulga nós, que se a gente bater as 4 mil horas, a gente vai produzir mais vídeo. E não custa nada, né? É de grátis. Então, por que não?
É, eu acho isso legal, principalmente aí, agora a galera que é torcedora de time que tá entrando com técnico novo, dá uma olhada nas entrevistas, eles vão falar lá como eles gostam de jogar, e aí se você não estiver entendendo como funciona os conceitos, o cara falou que gosta de jogar em quarters. O que, que é quarters? Vai, procura lá, pô. Na dúvida, procura lá o tema mais em Zone 51. Vê se tem, pô. Acho que é isso, né, cara? A gente, durante. Você deve estar percebendo que o podcast não saiu na quarta-feira. Durante a pré-temporada, agora a gente vai lançar ele na sexta-feira, já que não tem NFL pra assistir. Então, não tem o porquê você não ouvir durante o fim de semana aí, enquanto lava sua louça, enquanto volta pra casa. Na sexta-feira é bom, tem quem mora fora e vai pegar a estrada, já tem um podcast pra ouvir no carro ali. Então a gente vai soltar ele nesses dias, até porque fica melhor pra gente gravar aqui. E aí vocês vão ter então esse podcast, tanto o pago quanto o podcast free, saindo sempre na sexta-feira. Talvez na quinta-feira de madrugada, porque eu edito e solto logo que eu editei. O pessoal aí também que perguntou, o No Flags não para nem o free, nem o pago, né? Nem para os nossos assinantes durante a pré-temporada, né? A gente parou essa semaninha só, mas daqui para frente é até o Super Bowl. E a gente vai continuar precisando da ajuda de vocês, lá do apoio de vocês, que é via Orelo e via Acast, né? Orelo, aquela plataforma que aceita todos os pagamentos nacionais, Pix, boleto, enfim, por R$6. E o Acast, a plataforma gringa nossa que gera o feed para você poder importar para onde você quiser, mas que só aceita dólar, e aí é R$1,50 ou você paga os $12 pelo ano inteiro. Dito isso, considere lá assinar e continuar apoiando a gente, mesmo que não tenha temporada. Tem bastante conteúdo agora de pré-temporada, tem os previews que são bem legais de fazer, a gente faz alguns conteúdos de draft, a gente acaba tentando fugir um pouco do lugar comum quando o assunto é draft, porque tem muita gente que, né, é realmente especialista de draft e a gente é especialista de porra nenhuma. Então a gente... vamos tentando fugir um pouco do lugar comum, porque ninguém assiste tape aqui mais. Quem assistia tape teve burnout de NFL, sumiu, nunca mais apareceu. Né, senhor Bruno? Agora tá fazendo tatuagem, tá vovô garoto aí, o Bruno. É isso que acontece quando você vê muita tape de NFL, você fica meio doidão assim. Enfim, a gente tenta fugir um pouco do lugar comum, então é legal de você acompanhar lá. E também, se você ainda não deu, principalmente lá no Spotify agora, que onde está saindo esse podcast free, é importante dar 5 estrelas lá pra gente, que ajuda a divulgar lá no Spotify, subir nos rankings do Spotify. E é um bom momento para se apresentar para aquele seu amigo que começou a acompanhar recente. Sempre começando uma temporada nova, é gostoso começar a acompanhar logo cedo. Fechou? Vamos embora para as notícias?
Bora lá.
Vamos começar, Alan, com uma notícia que tem a ver com o seu time aí, tem a ver com o Super Bowl. A gente já tira da frente o Super Bowl aí e já parte para a próxima temporada de vez. Mas o 49ers demitiu o Steve Wilkins, o que foi coordenador defensivo do 49ers essa temporada, e estava sendo bem criticado por boa parte da torcida. O que você achou dessa demissão aí? Achou que foi o bode expiatório ou realmente precisava de uma mexida nessa comissão técnica aí?
Não tinha muito como escapar, viu, Paulo? Desde o começo não deu muita liga, né? Quem acompanha os 49ers de perto, assim, os torcedores, né? E a galera da imprensa de São Francisco. Você teve diversos episódios ao longo do ano que foram mostrando que a relação não encaixou desde o começo, né? A ideia do Shanahan, quando contratou o Wilkes, foi... o Wilkes não trouxe ninguém, né? Eles mantiveram todos os técnicos que estavam lá e só falaram, vamos só trazer um head coach de fora, alguém que tem experiência, porque a gente não tem ninguém com experiência aqui de play calling e tal, que já tenha sido... coordenador defensivo na galera que já estava lá, e eles achavam que não tinha ninguém que já estava pronto para ser promovido, né? Diferente de como foi o D'Amico Ryan, né? Porque o D'Amico também estava lá, e desde o começo eles acham, pô, esse aqui é um que assim que surgir a oportunidade a gente vai promover. Dessa vez eles olharam para todo mundo e falaram, não tem ninguém pronto para ser promovido. E aí ele trouxe alguém de fora que tinha uma expertise mais na parte de secundária, defensive backs, é mais o que o Wilkes gosta de trabalhar melhor, e falou para ele o seguinte: olha, a gente já tem aqui a estrutura do front seven, né, linebackers e pass rush, é uma coisa que funciona legal, e a gente quer agregar isso, novas ideias na secundária, mas sem perder a estrutura que a gente já tem. Então você vem aqui, pega os técnicos que a gente já tem, né, o esquema, a espinha dorsal que a gente já tem, e você só tenta elevar a gente um pouco mais, né, trazer, complementar com outras ideias. No papel, foi até uma ideia interessante, mas na prática não deu certo. Ele não conseguiu agregar tanto assim e deu uma cagada no que estava funcionando bem. Então, a performance dos linebackers caiu bem, a performance da linha defensiva caiu bem. Então, o jogo corrido, a defesa contra o jogo corrido teve uma performance bem ruim o ano todo. O número de sacks caiu bastante, né? Isso acabou impactando também um pouco a performance da secundária. No geral, a impressão que deu é que a secundária efetivamente deu uma melhorada, mas não valeu a pena pelo que você perdeu, né? Porque você piorou um pouco no seu ponto mais forte e melhorou um pouco no que já não era o seu ponto tão relevante assim na defesa. E mais que isso, né? Você via que filosoficamente eles meio que não estavam se entendendo. Então teve no meio da temporada o rolo lá que ele chamava jogadas lá da cabine, lá do alto, né? Como vários técnicos fazem. E aí, quando a defesa começou a não ir tão bem, o Shanahan recomendou fortemente para ele que ele deveria voltar para a sideline, ficar mais perto do jogador. Os jogadores pediram também. E aí ele acabou fazendo essa mudança. Teve uma blitz que ele chamou lá contra os Vikings, que até apareceu no nosso momento Mente Brilhante, que foi uma puta cagada, mas que o Shanahan declarou que foi um erro que não tem cabimento, assim, né? Então abertamente criticou que não é uma coisa tão comum. Teve o jogo contra o Seahawks, que o Wilkes fez um game plan, o game plan da secundária não ia... Os cornerbacks iam cada um cobrir o seu lado. Aí o Shanahan olhou e falou: não, mas por que a gente não vai pegar o Tavares Ward e acompanhar o Metcalf como a gente fez no ano passado? Ah, eu pensei em fazer diferente. Falou: não, faz o que a gente fez no ano passado. Então, foram vários episódios, eu não estou lembrando de todos agora, mas se você parar para analisar, teve uns 6 ou 7 ao longo da temporada que mostravam que não estava dando certo, assim, não estavam se entendendo. E aí muita gente até falou: pô, já que não estava se entendendo, por que não mandou o cara logo embora no meio da temporada, né? E aí eu acho que também não é assim, né? Assim, se você não tem ninguém para entrar no lugar, né? Você já achava lá atrás que não tinha um cara para você promover, você manda o cara embora no meio da temporada, quem que vai assumir como coordenador defensivo? E o time tinha chance de ser campeão, como se mostrou, né? Então você não vai falar...
Uma desgraça total, né?
A defesa não tava como você gostaria, e você, no meio da temporada, já ficou claro que era um negócio que não tinha muito futuro a longo prazo. Mas para essa temporada, às vezes você vai, né, aos trancos e barrancos, chega lá e ganha, como quase ganhou. Então era melhor manter, né, do que fazer uma mudança radical. Teve também a contratação do slot cornerback, que foi um pedido do Steve Wilkes, que também não deu certo, é um cara que ele já conhecia, então gastaram dinheiro com um cara que não deu certo. Enfim, tem vários episódios. Chegou nos playoffs, a defesa não foi bem, aí no final das contas acabou tendo uma mudança lá no slot cornerback pro Super Bowl, que acabou ajudando, né, também, além de pegar um ataque que era pior, né, estranho dizer isso, mas o Chiefs foi o pior ataque que os Supermanes pegaram nos playoffs, então isso ajudou um pouco a performance da defesa, mas também teve essa mudança de jogador ali. Então terminou com a impressão de, pô, parece que tá num momento positivo, mas a verdade é que a relação não tinha futuro. Até o Shanahan já declarou que a ideia é tentar trazer alguém que tenha mais familiaridade com linebackers, que é o coração da defesa, né? Linebackers e linha defensiva, né? Porque os dois coordenadores defensivos anteriores começaram como coordenadores de linebacker, como técnico de linebacker, né? Então eles querem alguém que ou venha da linha defensiva ou preferencialmente que tenha um background de linebackers, que é onde faz funcionar a defesa, né? E a secundária se encaixa no que o front seven estiver fazendo. E não o contrário, né? Tem muitas defesas que fazem o contrário, né? Que desenham o que a secundária vai fazer e aí o front se encaixa no que a secundária faz. Não tem necessariamente um jeito certo ou errado, né? São filosofias diferentes. Mas no caso dos 49ers, foi desenhada a defesa, os melhores jogadores estão no front seven, né? Então, não dá para eles se encaixarem no resto. É o resto que tem que se encaixar neles. E aí o que ficou claro é que o Shanahan tá meio assim, com o saco cheio já da relação. Tanto que acabou, ele já mandou embora sem ter ninguém em mente, né? Para colocar no lugar. Não é que ele já tinha uma ideia na cabeça. E agora até para contratar não tá fácil, né? Porque as melhores opções já foram contratadas. Então a busca pelo coordenador tá meio sem pressa, né? Porque não tem mais nenhuma vaga aberta, então você não tá competindo com ninguém. Então eles estão entrevistando com bastante calma aí, tá, para ver se aparece alguém. Talvez eles promovam alguém, né? Acho que meio que se arrependeram de não terem promovido alguém no ano passado. Então estão com bastante cuidado de trazer alguém de fora. E então não acho que foi um negócio de bode expiatório, não. Acho que é uma coisa que era inevitável. Eu até fiquei pensando o que aconteceria se o 49ers tivesse ganho, né, o Super Bowl, porque teria ganho com uma performance muito boa da defesa, né? Então, se a defesa segura ou o drive do tempo regular ou o drive da prorrogação, ainda ia sair como os heróis, né? A defesa teria saído como herói da vitória, meio como aconteceu com os Chiefs, né? Que o espanhol saiu como o herói dos Chiefs. E aí, eu acho que o Shanahan não ia ter como mandar embora, né? Ia ser aquela coisa que você fala assim, porra, não dá mais certo, mas não dá pra mandar embora o cara que foi campeão e no jogo decisivo teve a melhor performance do ano. Mas, como não ganhou, pelo menos esse problema ele resolveu.
Sim. E o medinho do Brandon Staley é real ou você acha que é só uma entrevista, não vai dar nada?
A entrevista eles fizeram, né? O John Lynch.
Ele é bom de entrevista, hein? Tem que tomar cuidado que ele é bom de entrevista.
O John Lynch elogiou bastante ele, né? Parece que eles gostaram assim, da entrevista. E que aparentemente ele é um cara que realmente tem uma cabeça boa, assim, né? Na parte esquemática. Se contratarem o Brandon Staley, pra mim vai ser uma puta surpresa, porque é exatamente o oposto do que eles falaram que eles querem, né? Eles falam que eles querem fugir o mínimo possível da estrutura que a defesa já tem.
Então, completamente diferente.
É quase que o oposto, porque a defesa é um front de 4-3, né? Joga quase o tempo inteiro com 4 na linha defensiva, atacando um gap só e vão para cima do quarterback e os linebackers que se viram no jogo corrido. E a defesa do Staley é diferente, é com 3, normalmente o front com 3, né? Tem a história de fazer um gap e meio, 2 gaps ali, né? Você tentar ler um pouco mais, então não ataca tanto, os jogadores têm que ler um pouco mais a situação, então é um pouco menos agressivo no front. A secundária tem muitas variações, então é um sistema que, mal explicando, é um pouco mais complexo, né? Tem a ideia do sistema dele é procurar ter respostas para todas as situações. Só que para isso, né, você tem milhões de checks, de mudanças e tal, e a chance de alguém se embaranar, a gente viu o que aconteceu no Chargers, né? A ideia era ter resposta para tudo, no final não tinha resposta para nada.
E eu acho, tipo, talvez isso era uma lição que ele tira para ir para frente, até o próximo time, mas os reports, principalmente mais recentes aí, é que os jogadores foram conversar com ele de que estava difícil executar, que eles não estavam conseguindo executar, e ele meio que cagou e falou, se esforça mais aí.
Porque no papel, na lousa, lá quando você faz o desenho, todo esquema funciona, né? Mas na hora de executar... E o esquema dos finais é o contrário, é tentar simplificar o máximo possível, né? Para os jogadores poderem reagir o mais rápido que der, e a ideia é tentar ganhar mais no talento, né? Do que num esquema diferenciado e tal.
Lógico que acho até importante a galera entender isso, né, Alan? Porque a gente ouve, às vezes, muito falar isso, falar assim, o jogador, o técnico tá tentando fazer o jogador pensar o mínimo possível. Não é como se o jogador fosse burro, sabe? Essa não é a questão. É a questão que se você parar para fazer uma leitura ou tiver um milésimo de segundo que for de hesitação, pensando ali, às vezes é o tempo que a jogada vai estourar. Porque é um esporte onde o running back ali, dependendo da corrida, por exemplo, ele não vai pensar. Ele vai pegar, vai olhar o gap e vai explodir naquele gap. Se você parar pra fazer uma leitura, esse tempo de diferença é o bastante pra perder a jogada.
É até um exemplo bom, viu, Paulo? Porque a gente tem dois tipos, resumindo no mínimo, né, de corridas, né? Você tem a corrida em gap scheme, né? Que é aquela que, assim, o desenho da corrida já tem o buraco, o gap previsto. Ah, vamos fazer aqui, vai entrar um cara, vocês vão abrir o buraco aqui. Né, tá, o desenho, a ideia do buraco é ele abrir aqui. E aí o running back tem que entrar o mais rápido possível que ele puder ali, ficar pequenininho, né, reduzir a área de contato dele, tentar passar ali e explodir. E aí, fisicamente, é muito importante, porque quanto mais rápido ele chegar no buraco e quanto mais explosão ele tiver, mais chance da jogada que ele tem de ter sucesso. E aí você tem o esquema em zona, que não tem um gap definido, né, onde vai ser o buraco. Você tem algumas possibilidades. E aí o running back vai correndo, ele vai lendo a situação e ele toma a decisão de para onde ele vai correr com base no que ele vai vendo. Então, por isso que a gente vê tanto nos esquemas do Shanahan, quando era com o pai dele era a mesma coisa, running backs que não são draftados tão alto, porque não tem a questão física, uma explosão tão rápida, tão alta, né, não são tão velozes, tão ágeis, e vão muito bem nesse esquema, porque esse esquema não exige tanto da parte atlética. Lógico que sempre exige da parte atlética. Mas se ele não tiver essa visão de jogo, se ele tiver a visão de jogo, é mais importante do que ele ter um pouquinho mais de explosão na parte física. Então, normalmente, no esquema de gap, a questão física do running back é mais importante, e no de zona, a parte de visão é um pouco mais importante do que a média. Na defesa é meio que isso, né? Se você pede para o defensor fazer uma leitura para tomar a decisão, você pode vir para a esquerda ou você pode vir para a direita, depende do que você estiver vendo que o ataque está fazendo. Ou você falar pro cara, não, você vai sempre pra esquerda, foda-se o que o ataque vai fazer, não interessa, se explode, vai pra esquerda. O cara que não vai fazer leitura vai sempre chegar primeiro, porque ele não precisa pensar, ele saiu, né, e ele sai correndo, entendeu? Depois ele vê o que ele faz, mas ele já tomou a decisão. O cara que vai tomar a decisão, ele explode do snap, olha, e aí ele decide. Naturalmente ele vai, ele joga mais lento, né? É uma diferença mínima, mas do talento, né, que no alto nível que é o jogo do futebol americano na NFL, essa diferença mínima faz bastante diferença. Então, o que você perde dessa agilidade da decisão, o esquema tem que te compensar, né? Você tem que ser mais esperto que o ataque para compensar o que você perdeu na explosão atlética, né? São duas filosofias diferentes, mas eu acho que no caso dos 49ers não faz sentido. Você tem uns puta jogadores atléticos ali que são muito melhores do que a média, e eles não podem perder a chance de usar esse talento porque eles têm que ficar fazendo algum tipo de leitura.
E foda-se, acho que essa é importante, né? O personnel ali do 49ers foi montado pensando nisso.
Pensando nisso, exatamente.
Então, não dá pra você chegar e querer revolucionar a defesa com os jogadores que tem, porque ou você vai estar desperdiçando o que eles fazem de melhor, ou às vezes eles nem conseguem executar tão bem o que você está pedindo. Então,
Por isso que o Stanley não faz sentido, né? Porque aí você traria ele, né? Você tem duas opções. Você vai pegar uma defesa que foi montada para fazer uma coisa e falar, agora vamos fazer outra coisa, diferente.
E pode até que dê certo. Ou você fala para ele, você vai executar o esquema que a gente faz aqui, aí você tira o que ele faz.
É o mesmo que a gente fez com o Wilkes. Você acabou de falar, não foi legal o que eu fiz com o Wilkes, porque eu trouxe para ele, pedi para ele fazer diferente do que ele fazia e deu errado. Aí você vai fazer a mesma coisa? Você acabou de falar que você não quer fazer isso. Então não faz sentido. E ainda tem um agravante no caso do Brandon Staley, porque o Nick Bosa deu uma entrevista, perguntaram para ele, né, como é que ele achava do Joey Bosa agora com o Harbaugh e tal, né? Ele falou, não, eu tô muito animado pelo meu irmão, porque agora eles vão ser bem treinados e tal.
Finalmente.
Defesa ficou com a pior impressão possível do cara. Você vai trazer o cara pra ser o técnico dele?
Imagina o que o Bossa falava do Stanley em casa, bicho.
Então, assim, seria uma surpresa gigantesca pra mim. Agora, eu não tenho nada contra a entrevista. Acho que é o que a gente sempre fala. Você tem a oportunidade de fazer entrevista com mentes que pensam diferente de você e tem outras visões que podem agregar coisas, vão te trazer também análise de como eles veem outros times, como é que ele vê o seu elenco. Pô, acho que tem que entrevistar. O cara que você sabe que é inteligente, que tem uma visão acima da média de outros técnicos, entrevista o cara, mesmo que você saiba que não tem a menor chance de você contratar. Então, como entrevista, pra mim tá beleza. Se contratar, é acho que, pô, viajaram na maionese, porque não faz o menor sentido.
É, acho que é isso aí. Enfim, vamos para as outras notícias? Vamos para para a notícia que muito, muito me importa, que é o aumento do salary cap. O salary cap esse ano aumentou 30,6 milhões, né? 30,6 milhões. E foi para 255,4 milhões, é o maior aumento da história do salary cap na NFL. E acima do que era projetado pela maioria das pessoas, né? Isso é importante para os times que estavam atolados no cap. Viu, Sr. Saints, Sr. Chargers? Tem uma respirada aí, o que faz com que muita gente fique animada aí, mas com um pouco mais de cap, o que, é que vai dar pra fazer nessa free agency. Agora a gente tem uma sequência de algumas notícias relacionadas a elenco, né? A gente tem o Jimmy Garoppolo, que foi suspenso por 2 jogos, né? Por substâncias proibidas. E ele tá, né, é esperado que ele seja cortado do Raiders durante a suspensão ou após a suspensão. Aí tem que ver o que faz mais sentido pro cap na hora de fazer esse corte. Mas tá aí o Jimmy de...
Burro pra cacete, né?
Dando uma vacilada, né?
11 milhões ele tinha garantido que foram pro espaço.
Você vê?
O Raiders ia ter que pagar de qualquer jeito, né? Pelo que eu li, parece que ele tomou alguma coisa, algum remédio, que é pra ajudar na recuperação física e tal. Porque ele tava lesionado, né? Então ele queria voltar logo e tal. E aí não foi nada demais, assim, não era um negócio que... Tanto que ele nem tava jogando, né? Então não fazia diferença nenhuma se ia melhorar a performance ou não. Era mais pra acelerar a recuperação. Mas ele tinha que ter prescrição médica pra isso e não tinha, não pegou e tal. Foi tipo uma viajada. Falou assim, ah, não tô jogando, então foda-se, né? E aí alguém não orientou ele direito, tomou um negócio, um bagulho errado lá e acabou se ferrando.
Não adianta. Isso aí, os caras estão sempre no pé. Vacilou, dançou. Perdeu agora, 11 milhas.
Cagadinha de 11 milhas é foda, né?
Os Chiefs também se movimentaram, eles cortaram o jogador e assinaram o jogador. Eles cortaram o MVS, aí ó, perderam a grande arma dos playoffs. Talvez eles tentem trazer antes dos próximos playoffs, né? Essa talvez seja a grande estratégia deles. E assinaram com o Panther Ace Bills, Matt Araiza, o que tava sem time aí, desde aquela polêmica que rolou, né?
Panther então, God.
Panther God. É. Vamos ver como vai ser a...
Ah, você em Panther?
Eu acho que o Panther tava lá, era de um ano. Ele tava lá faz só um ano, não era ele?
Sim, mas sei lá. Não, esse Arais, ele tem talento, né? Mas vamos ver se a cabeça tá boa agora, né?
Mas é um Panther, né? Tem que tentar talento.
Talento pra dar uma patada na bola, porra. Agora, aqueles comentários que é bom, muito bom. Mas será, ó, o Panther que tava lá, ele era o holder também. Será que a mudança de holder vai fazer diferença? Não, isso é sacanagem, né? O cara que tava nos Chiefs, eu vim atrás aqui, ele tava lá desde 2020, então já fazia um tempinho já. Acho que o contrato dele tava encerrando, né? E aí, rodou.
Rodou não, né? Talvez eles já botou esse cara lá e falou, ó, se a gente não renovar, já temos alguém aqui, mas... Ainda podem renovar com ele. Né?
Sim.
Quer dizer, só pra pressionar o...
É, porque esse contrato aí, com certeza, não é garantido do cara, né? Porque ele tava sem time, então se precisar cortar ele, eles cortam sem medo.
É, o cara, o Panther dos... Eu tô olhando aqui, o Panther dos X foi... 2022 ele foi ao Pro, então, né? Enfim, talvez esteja querendo ganhar mais do que... mais do que um Panther deveria pedir. Enfim. Mais uma notícia relacionada a movimentações dos times, né? São as franchise tags aí que começam a pintar aí as primeiras notícias de quem deve receber franchise tag. E um nome que apareceu forte aí é o T. Higgins, do Bengals, para receber a franchise tag. E o LaJarius Sneed dos Chiefs.
Já recebeu, Paulo.
Abriu já a franchise tag?
Porra, Paulo. Já foi anunciado no Twitter do Cincinnati Bengals.
Ah, foi. Nossa, obrigado pela informação da voz do além.
O Paulo está lendo o que está na pauta. Na pauta está receberá. Então.
Exato.
Porque deve ter pego da primeira notícia. Boa noite, meus senhores. Vocês já falaram dos milhões de reestruturação do Saints? É só pegar do episódio da Free Agency do ano passado, replicar aqui.
A gente não falou porque nesse episódio a gente só tá falando de notícias. Notícias, news.
Notícia é coisa nova. News. Não é recorrências.
Não é ouvir.
Recorrências.
Bom ponto. Só vim dar uma boa noite para os senhores. E tá falar aí. Que essa franquia tem que acabar, tá? Tem que acabar. Não aguento mais isso.
Bengals ou Saints?
Eu acabei de abrir o podcast e falou que todos os traumas tinham acabado, Mário. Parece que nem todos, né?
Não.
Agora é trauma. Temporada da esperança agora, pô.
Gente, na verdade, os meus traumas, eles renascem, porque a gente sempre fica um jogo dos playoffs e chega na off-season e a gente tem milhões de reestruturação. Então, não tem como eu superar. É a mesma coisa aí há 6 anos. Então, não aguento mais. Então, é isso.
Realmente.
Você quer saber o que aconteceu com o New Orleans Saints nessa off-season? É só você ouvir o episódio do ano passado. Você vai ficar idêntico, igualzinho. Se a gente não falou no ano passado, você volta mais um ano. Provavelmente vai estar lá. Até você achar quando a gente fala que o Saints está fazendo milhões de reestruturações porque ele está 80 milhões negativo no cap. Um negócio assim. A diferença para esse ano, Paulo, essa aqui é uma boa, é que a gente já está devendo para o ano que vem. E essa é a primeira vez que acontece, porque pelo menos os outros anos a gente tava devendo só o atual, né? Aí não, esse ano a gente deve 2025 também já, vai ser legal.
Que beleza. Que é agregar
um dia vai ter que assinar o bankrupt.
Vai ser legal.
Você pega um time que já tá devendo as calças e agrega um quarterback que ganha quase 40 milhões por ano.
Isso aí.
Não tende a ajudar as contas a fecharem, né?
O termo pior quando esse cara down. Chama Derek Carr.
Então, e é double down aí. Né? Mas é isso. Beijo no coração dos senhores.
Valeu, mano.
E o Alicente está falado. Aquele abraço. Valeu, galera.
Falou. Cara, tá aí a participação relâmpago do Mário pra pistolar com o Saints. Sempre bom. Mas enfim, tá aí o T. Higgins, então ele recebeu, não receberá a tag aí. E o Snead, eu acho que ainda não recebeu, pelo menos eu estou olhando aqui o Twitter dos Chiefs.
Não, o Snead ainda não, mas eles já declararam que vão colocar. T. Higgins tem muito cara de que eles estão pedindo uma troca, né? Sim. Que assim, pediu contato. Ele já colocou, porque eles não precisavam colocar a franchise tag agora, poderiam, né? Continuar negociando e no final do período, se você não conseguir, você põe a tag. Eles já colocaram de cara, me parece que eles já estão anunciando para todo mundo, falou, se alguém tiver interesse no cara, estamos abertos a negócio, hein? O cara já está com o franchise tag, só vocês manifestem interesse e a gente abre negociação. Então, acho que eles não estão pensando, pelo menos como plano A, de fazer um contrato de longo prazo com o T. Higgins, não. A ideia é tentar capitalizar em cima de picks aí.
Faz sentido. Ainda assunto dos Chiefs, né? A gente tem um ex-treinador dos Chiefs, ex-treinador dos Commanders, que é o Eric Bieniemy, recebendo aí um salto na carreira, aquele famoso salto para trás, de coordenador ofensivo da NFL para coordenador ofensivo da NCAA, aí do futebol americano universitário. Ele vai ser coordenador ofensivo do UCLA, para a próxima temporada. A gente comentou algumas vezes aqui, né, que ele não conseguiu vaga de head coach, mesmo com o sucesso dos Chiefs. Em seguida, também não conseguiu uma vaga de coordenador ofensivo num time com alguma chance. Desculpa aí, torcedores do Commanders, mas essa é a grande realidade, né? Não era uma situação muito boa, porque não era um time com grande chance. E era o time do Ron Rivera, que todo mundo sabia que ele... É igual o tartaruga em cima do poste, né? Ninguém sabe como foi parar ali, mas uma hora vai sair. Era como estava a situação dele ali. E aí acabou saindo, ele agora vai para o UCLA tentar fazer um buzz ali na NCAA pra ver se ele consegue a volta pra NFL. Mas toda a sorte do mundo aí pro senhor Eric Bieniemy, que, né, deu aquele famoso salto.
Mas zero demanda ele tava na NFL, hein? Porque
nossa,
nenhum time chamou ele. E mesmo pro college, né? Eu não sei, não acompanho, mas... UCLA não tá, não é aquela que fala, nossa, não, que vaga top do college que você pegou, né? Pelo menos eu acho que não.
Uma puta de uma queda, hein? Porra, o cara tava super cotado pra subir, né? De 22 pra 23 e agora dessa mergulhada bonita, hein?
É, não é que o cara vai ser coordenador ofensivo de Alabama, de Ohio State, né?
Então, e o UCLA, eu até vi.
UCLA é basquete, né?
Acabou de ter uma. É isso aí, acabou de ter uma mudança na NFL, na NCAA, e alguns times que eram da Pac-12 vão pra Big Ten, e a Big Ten vai ficar mais parruda agora, né? Então foi Oregon, Washington, UCLA e USC. Vão todas para Big Ten.
Então, a Big Ten já tem agora.
A Big Ten já tem Oregon, tem... tem Oregon, Ohio State, tem Wisconsin, tem Michigan. Então já é uma divisão bem forte. Vai ficar um pouco mais forte. E talvez isso daí dê um pouco mais de destaque, porque é uma divisão que vai estar bastante em voga. O problema dela estar mais forte é que existe a chance de você começar a tomar mais pau também na divisão. E aí fica mais feio. Então ele vai ter a chance de mostrar serviço, mas vai ter que mostrar. O lado ruim é que vai ter que mostrar o serviço. É.
Ou vai ter a chance de tomar mais pau de novo, né? Mais um ano.
Sim. Enfim, vamos ver como será aí a continuação da carreira do Eric Bieniemy. Já o Miami Dolphins, ele cortou dois jogadores aí, tá fazendo seus ajustes no elenco. Cortou o Xavier Howard e o Emmanuel Ogba, cornerback e o Ed, né? E com isso abriu aí um pouco mais de espaço no cap. Ele que é um dos times também, tava com o cap um pouco mais complicado, não era o absurdo dos Saints ou do Chargers, mas agora já dá uma aliviada no cap. Eu não sei nem se o Over the Cap já atualizou aqui pra eu ver, acho que não, mas tá abrindo seu espaço aí no cap.
Pra investir mais no ataque, né, pô?
Ah, porque... aqui, ó.
Tem que assinar o Tua, né? Tem que...
Atualizou, sim. O corte salvou... Do Xavier Howard salvou 18 milhões e deixou 7,5 de dead cap. E do Ogba, Emmanuel, Ogba deixou 4 milhões de dead cap e abriu 6. Então, acho que claramente é uma mudança de cap, né? 18 milhões de saving caps aqui era meio óbvio. Mas o time ainda tá 29 abaixo do cap. Eu achei que tava um pouquinho melhor. Não tá, não, tá. Bem ruimzinho ainda. Nesse momento é o segundo pior, com 29 milhões. O pior é o Bills, com 40 milhões abaixo do cap.
Abaixo, que você diz, estourou o cap, é isso?
Estourado, é. Tem 49ers está com 5 milhões estourado, Cowboys com 9, Saints com 16, Broncos com 16, Chargers com 25, Dolphins com 29 e o Bills com 40. Lembrando aí, o Saints com 16, depois de toda essa papagaiada que o Mário falou, acabou de falar, ainda está com essa cacetada aí, 16 milha, devendo aí para bater o cap. O Bears, aí já o Bears não é problema com cap, né? Porque o Bears é um dos times com mais cap da liga. O Bears está com 78 milhões de cap space. 78.335, só perde pro Titans, que tá com 78.524. E mesmo assim eles foram lá e cortaram o Ed Jackson e o Cody Whitehair. O Ed Jackson, que já teve bons momentos ali com o safety do Bears, né? Mas ele também já tá com 30 anos. Ainda, né? 30 anos ainda dá um gás, mas não, também o Bears aí, pensando já em renovar lá pra frente, reestruturar todo o elenco, também eu acho que já perdia um pouco de espaço e não quis renovar com ele, um jogador de 30 anos, né? Outro jogador que foi cortado foi o Jonnu Smith, que estava no Falcons, né? O Jonnu Smith, que depois daquela proposta grande, foi recebendo lá pro Patriots, acabou não dando certo no Patriots, foi pro Falcons e agora tá cortado do Falcons também. Tá de volta aí pro mercado, mas é outro cara que também já tá começando a passar pro lado errado da idade aí. O Jonnu Smith, que tá com 28. Na verdade, eu achei que ele já tá com 30 também. Mas 28 não tá tão mal, não.
Eu acho que cortaram porque o contrato desse ano dele era continuação daquele do Patriots, né? E aí, assim, não
ainda
tinha
era?
Cabimento. É, então não tinha cabimento pagar aquilo, aí. Então tinha que cortar. Mas acho que é um jogador. Aliás, a maioria desses jogadores que a gente falou aí são jogadores que devem ter mercado ainda. Eu acho que.
Sim.
E até comentei no Twitter, times que tiverem ali com perspectiva de perder muito free agents, né, e devem ganhar picks compensatórios, dá para tentar se reforçar aí com esses jogadores que foram cortados, né, pra, que não entram na fórmula de pick compensatório, em vez de ficar tentando contratar free agents. Às vezes o jogador talvez não seja tão bom quanto alguém que ele poderia contratar, mas tende a ser mais barato e mantém seu pick compensatório, né.
Uhum. O Jonnu Smith, ele liberou 6,5 milhões em cap. E mesmo assim largou 2,5 para trás. Então essa foi a situação ali do contrato anterior dele. Enfim, é um cara que deve ter mercado. Outro cara que foi cortado também foi o Laken Tomlinson do Jets. Tá aí também no mercado.
Guard.
Também deve ter mercado, né? Porque assim, são jogadores bons aqui, a galera dá uma viajada, né? O Laken Tomlinson, se eu não me engano, foi contratado pagando 13 milhões pra ele. Ih, amigão, o cara não vai render 13 milhões. Uma hora, assim que der, você corta ele. Assim como o Jonnu Smith também foi pagando, acho que 12 milhões pra ele na época no Patriots. Fala assim, pô, é um jogador bom, mas vai valer pagar 12 milhões? Não vai valer. Aí,
sim.
Primeira chance que dá, os caras cortam e falam, ah, viajamos. Foi mal, tava doidão.
E ainda sobre o Jets, o Zach Wilson recebeu a permissão para procurar uma trade. E quem der trade no Zach Wilson precisa receber aí algum parabéns aí, porque.
Pelo
amor de Deus. Pelo amor de Deus. É tipo. A universidade aqui me dá permissão para procurar um emprego de CEO da Google. Acho que não vai rolar.
Só isso que falta, né, Paulo?
Só falta permissão, né?
Só falta permissão. A hora que derem, já era. Enfim, para finalizar, a NFLPA lançou o report card de cada time da NFL. Para quem não conhece, a NFLPA todo ano faz um questionário ali com os jogadores, né, perguntando diversos aspectos da facility, coaching staff, ownership de cada franquia, para saber como os jogadores se sentem em relação a isso, né? E saiu aí com algumas coisas bem interessantes. Uma delas eu vi num Twitter conceituadíssimo chamado Endzone51, que falando sobre das... eu até esqueci exatamente o número, mas apenas um dos times entre os melhores foi pro Super Bowl, não é isso? Como que é, Alan? Você que tem aí.
O seguinte, a gente teve os 10 times que tiveram melhor nota dos jogadores, né, nesses vários quesitos. Primeiro foi o Dolphins, depois o Vikings, Packers, Eagles, Jaguars, 49ers, Texans, Giants, Raiders e Bears. Você vê que são só franquias sucesso total. Dessas 10 melhores ali em notas, só duas delas chegaram ao Super Bowl nos últimos 10 anos, nas últimas 10 temporadas, foi o 49ers e o Eagles, e só o Eagles sagrou-se campeão. Todos os outros 49ers a gente sabe que acabou de perder, né? E os outros nem chegaram. E se você for para baixo, pior ainda, que o 11º é o Bills, o 12º é o Cowboys, o 13º é o Lions. Continua a mesma merda de time que não chega em Super Bowl. E aí, se você for para os 8 piores, a gente tem o Commanders, que consegue ser pior em tudo, né? E também não chega em Super Bowl. Depois a gente tem subindo aí o Chiefs, Chargers, Patriots, Steelers, Cardinals, Bengals, Falcons e Buccaneers. São os 8 piores, né? E aí a gente tem Buccaneers, que foi campeão com Tom Brady, mas foi. Patriots, que foi campeão várias vezes. E o Chiefs, que foi campeão também várias vezes. Além do Falcons, que chegou ao Super Bowl, mas não ganhou, mas chegou. Então, qual que é a conclusão óbvia? O negócio é você ter um bom quarterback e um bom head coach. E foda-se o resto.
Foda-se
a estrutura, sucateia essa porra toda.
Foda-se a cafeteria. Pau no cu da cafeteria.
Ah, não tem nutricionista? Dane-se a nutricionista.
Vai pegar o seu café no Starbucks e não me enche o saco.
Acho que é isso mesmo, né? É um indicativo de que o que está sendo mensurado não tem relação com o resultado esportivo, né? Tipo,
não. Nem os jogadores levam em conta na hora de buscar um destino, né? Porque se você vê times aí como o próprio Chiefs, sempre acaba pegando free agents que sobra aí no mercado.
Não tem porque que o cara vai olhar. Primeiro, quem vai pagar mais?
A primeira coisa é isso.
O Jets me paga mais? Foda-se, o Jets, eu vou pro Jets. O Commanders, o Commanders não ganha nada, tudo uma bosta.
Você acha que o cara vai falar assim?
Daqui 20 milhões pra você. Vai falar assim. Assinei.
Acho que o cara vai falar assim, ó. Não, eu vou deixar de ganhar 1 milhão a mais no Commanders, porque o Giants me oferece café da manhã.
Os caras são escroto lá, foda-se, eu vou ganhar 20 milhas por ano, fui. Aí não, ele não consegue ganhar mais, ou tem vários times que pagam mais ou menos na mesma faixa. Aí ele vai olhar, pô, onde que eu tenho uma chance de, né, me projetar melhor. E aí por isso que o Chiefs se dá bem, porque o Chiefs fala assim, pô,
eu posso jogar com uma Mahomes. Dinheiro de novo, onde que eu posso ganhar, onde que eu posso ir, que eu posso depois assinar um contrato pra ganhar mais dinheiro ainda.
Mais dinheiro ainda, ou o cara não tem muito mais perspectiva, fala, eu quero ser campeão e tal. Então o Chiefs me dá chance de ser campeão. Ou é dinheiro, ou é sucesso esportivo. Ah, mas pô, a parte lá do... A sala de recuperação lá, de treinamento e tal, não é tão boa. Mas,
$7 pra sei lá o quê. Foda-se, né? $7 pra essa galera.
Não tem muito espaço aqui pra você fazer a recuperação no vestiário, é meio apertado. Foda-se, um aninho, eu me viro bem, eu aguento.
Se tiver água quente, né? O foda é quando o estádio só tem água gelada, né? E é meio foda mesmo. Aí a gente entende, mas...
cara, basicamente, o que a gente leva em consideração, e eu pergunto pra você, meu ouvinte, é... Você também não aceitaria trabalhar num lugar mais merda, o ambiente, pra ganhar... bem mais, e aí pensa quando esse bem mais é na casa dos milhões, pensa bem se você também não faria isso. Quem nunca aqui trabalhou num lugar merda, mas ganhou bem e falou, pô, foda-se, vai, eu vou segurar as pontas, cara, fácil, pô, não tem nenhum restaurante bom perto, pau no cu, vai, eu levo uma marmita de casa e continuo recebendo bem.
Dá pra ser feliz, né?
Pô, no fim o que manda é bufunfa no bolso, filhão, o resto é que se foda.
Daí, o Bill Belichick só perdeu, né, nos critérios aí de head coach, só perdeu pro Josh McDaniels, né? Foi o 31º e só perdeu pro McDaniels.
E é o que a gente, assim, gostei dessa época agora de reconstrução, né, técnicos novos, off-season é linda pra ficar, a cultura do time, a cultura disso, a cultura dos ovos, meu, que mais, né, cultura, papinho furado, a cultura do Chiefs, aí a nota do Chiefs, 31, tem cultura nenhuma, tem a Mahomes e o Andy Reid, tira o Andy Reid e o Mahomes, lá você vai ver se vai dar certo, tem cultura bosta nenhuma, não tem nem estrutura, tal. Assim como no Patriots, os caras, eu tinha o Patriots, todo mundo que sai do Patriots, por que se dava mal? Porque os caras queriam replicar o jeito do Belichick, que era um jeito... que não está bem, que os jogadores não curtem o estilo dele, né? Mas você tinha no Patriots o Brady, que além de ser um cara que era bom pra caralho, ele tinha a mentalidade de falar assim, meu, eu caguei se o Belichick é legal, se ele, ele é bom pra cacete, ele é bom pra... Vai me ajudar a ser campeão? Vai me ajudar a ser campeão. Então, é só isso que me interessa. Se ele grita, né, ele tá nem aí. E aí, ele até achava legal. Fala, meu, eu quero que o cara realmente me ajude a melhorar. Então, se o jeito dele me ajudar a melhorar é gritar comigo, então pode gritar à vontade. O que eu quero é melhorar e ser campeão. Sim. E aí, quando o Brady se sujeitava a isso, todos os outros caras falam assim, porra... Se o Brady topa, quem sou eu, né? Eu lembro até que quando o Chad 85 foi pra lá, que era uma puta estrela da NFL e tal, ele chegou lá e tomou um puta susto. Falou, porra, mano, se o... que é isso que tá acontecendo? Mas aí ele viu o Brady concordando, falou, pô, quem sou eu pra falar alguma coisa? O Tom Brady tava falando. E até tem entrevistas do... Acho que até agora tá nesse último episódio... série que saiu agora sobre a dinastia dos Patriots, o Gronkowski falando que teve uma temporada que, meu, ele não via a hora da temporada acabar, que ele tava de saco cheio, que ele não tinha vontade de jogar, né? O jeito dos Patriots, né, que o Belichick incutia no time, meio que tirava o tesão dos jogadores, né? Mas funcionava, que o Brady carregava a galera.
O cara que bateu, né, o tempo no 40-yard dash agora, em 46 anos, ele bateu o tempo com 22, né, tipo... Não que foi um puta tempo, né, também, né, mas bateu...
Não, cara, 20 anos depois não piorar o tempo, né, meu?
25 anos quase,
é,
né?
Depois, é muita coisa, né?
É isso.
Então, aí, quando os outros caras saíam do Patriots, que eles falam assim, eles tinham essa ideia, não, a cultura do Patriots é que faz parte do resultado. E aí, meu, viram que, porra, puta papo furado. Porque aí o cara ia pro Jets, ia pro Raiders, ia quem mais que saiu lá dos caras? Foi o... Patrícia foi pro Lions, ele queria fazer o mesmo estilinho do Belichick, aí os caras olhavam pra ele e falaram, pô, meu, primeiro, você não é o Belichick, dois, aqui não tem outro dele concorrendo com você. Cara, todo mundo de saco cheio com o cara, fala, vai te catar, puta cara chato e tal, né, por que, que eu vou me sujeitar a isso? E aí todos eles se davam mal, porque os caras não queriam replicar esse jeito meio, não vou nem dizer que é old school tal, mas até era, né, teve uma época que isso que o Belichick fazia era meio que o padrão. Eu acho que hoje em dia não tem mais muito espaço na liga. Não é nem questão de ser certo ou errado. Assim, os jogadores não topam. Então, se é uma coisa que dá resultado, com esses jogadores não vai dar resultado, porque eles não vão se sujeitar a isso.
Sim, concordo, concordo. Enfim, passamos aí pelo nosso programa de notícias. Demos um giro de notícias dessas últimas duas semanas. Semana que vem a gente volta com notícias aí já do Combine, vai ter os primeiros resultados aí, as primeiras polêmicas. Então já vamos ter mais coisas, também as franchise tags vai começar a ter desenvolvido. E aí a NFL começa a rodar de vez.
Devemos Beleza? Ter um coordenador defensivo em São Francisco, né? Espero.
Talvez, vamos ver.
Daí fala é aí qual é a pauta do pago, né, dessa semana, para incentivar os caras a assinar.
Ah, também. É importante, pô, avisando aí, então, a galera que chegou até aqui já, galera fiel, né, chegou até aqui, já vale a pena assinar, gente. Pô, você ouviu o podcast aqui só com notícias da Free Agents e da Free Agents, antes de começar a Free Agents, são quase uma hora de podcast. A gente, no podcast pago dessa semana, vai fazer um recap da off-season passada, a gente vai falar quais foram as boas contratações ruins, quem deu resultado, quem não deu. Sempre gostoso ver, porque vai ter cornetada a rodo.
A gente já se preparar para essa que vai vir, né? Já sabe, olha, já exato, sabemos qual que é o padrão. Exato. Tipo, vamos, dois terços da merda.
Vamos ver se no final a gente tira uma grande lição aí das cagadas feitas no ano passado. Vamos ver se a gente consegue tirar e a gente já vê se enxerga o padrão da cagada vindo esse ano já. Beleza? Valeu então, galera, que ficou até aqui. Chama as zebras de volta, no Flex tá acabando. Aquele abraço!